Vamos falar do 4º Simpósio Envelhecimento Ativo USP. 3 anos de pandemia mostrou, portanto, a importância de discutirmos o envelhecimento sob a ótica da inclusão e da diversidade. É sobre isso que vamos tratar, né? Foram muitas as manifestações de conflitos geracionais. A gente tem a questão do idadismo, tem exclusão social, né? E dependendo de que classe social a pessoa idosa pertence, aí é a vulnerabilidade ainda maior, não é? Então a gente quer tratar desse assunto, a universidade traz mais um encontro para tratar desse tema. E eu converso com o professor Egídio Dória, que é coordenador do programa USP 60+, organizador do evento. Olha, o nosso país está envelhecendo, disso a gente já sabe, não é? Segundo os dados do censo, 34 milhões de pessoas, 60+. Pouco mais de 15% da população, acho que é isso, né, professor?
Isso mesmo.
Então não é uma minoria, não. É uma parcela da população já bastante importante da sociedade e merece atenção especial. É disso que se trata, professor?
Isso. Então o nosso simpósio, ele versará sobre alguns tópicos que são considerados muito importantes no processo de envelhecimento ativo e saudável, mas que se mostraram sobretudo relevantes durante a pandemia. Então, como você mesmo comentou, a questão do idadismo, que é a percepção que as pessoas e as próprias pessoas têm a respeito do envelhecimento do outro, do envelhecimento de um grupo de pessoas, que levam a sentimentos de exclusão, a práticas discriminatórias e que é altamente prevalente na sua população. Existem alguns dados que mostram que cerca de 80% a 90% das pessoas são vítimas do preconceito etário. Isso impacta negativamente em diversos aspectos da sua vida, não somente na sua questão da sua saúde mental, mas também na sua saúde física e mesmo na sua expectativa de vida. E esse idadismo, ele está refletido do ponto de vista social, no ponto de vista da instituição de trabalho, no sistema educacional. Nós tivemos mostras recentes aqui em São Paulo de uma prática discriminatória pela idade numa universidade, e é isso que será debatido no primeiro bloco do simpósio, que é a questão da importância da diversidade etária para a promoção de um sistema igualitário e um sistema que seja menos discriminatório.
E o que mais, professor? Vocês também falam da inclusão, além dessa questão importante do relacionamento entre as gerações, o respeito, né? Disso que se trata, o respeito entre as gerações, a questão da inclusão. E quando a gente fala da inclusão dos 60+, a gente está falando também de inclusão digital, entre outros pontos, né?
Isso. Hoje em dia, quem não está incluído digitalmente está excluído da sociedade, né? Nós vimos isso durante a pandemia. Como essa questão da digitalização foi importante para você manter os seus relacionamentos, para você manter o seu atendimento de saúde, né? A teleconsulta cresceu de uma forma significativa durante a pandemia. Tem dados que mostram um crescimento médio de 36 vezes. Nós vimos a importância disso para você ter o seu lazer, para você manter o seu aprendizado continuado. São todos os tópicos importantes para que você possa envelhecer de uma forma ativa. O que acontece hoje com a população, sobretudo a população acima de 70 anos, acima de 80 anos, é uma grande diferença em relação a essa digitalização, porque as pessoas não estão letradas digitalmente. Então é preciso capacitar essas pessoas do contexto da digitalização. E isso é uma prática que a gente já advoga, tem diversos cursos na USP 60+, em outras universidades abertas também à terceira idade. É levar essa digitalização à população como um todo, para que ela não fique somente restrita a um segmento, a um extrato socioeconômico mais privilegiado.
Professor, no caso da inclusão, a gente está falando da inclusão digital hoje, que é tão importante para o uso de muitos aplicativos, de acesso a dados, não é? Enfim, na área da saúde, inclusive, que é uma área importante para o idoso, Mas como é que o senhor tem visto o avanço das políticas públicas no sentido da inclusão em todas as áreas? A gente está falando de inclusão social, digital, tem caminhado? Dá para fazer uma análise da política nacional?
As pessoas estão mais participativas, nós temos os fundos dos idosos que estão se tornando cada vez mais ativos na determinação, ou seja, na divulgação das suas necessidades, dos seus desejos, na luta pelos seus direitos, mas é óbvio que ainda falta um caminho longo a ser trilhado, porque na mentalidade do povo brasileiro ainda persiste aquela ideia de que nós somos eternamente jovens. Então, para você desconstruir esse viés em relação ao envelhecimento e fazer com que as pessoas percebam que o envelhecimento como parte do curso de vida é fundamental para todos e é uma luta que nós temos que travar no momento que nós nascemos, né? Porque nós envelheceremos. E mais da metade dessas crianças que estão nascendo hoje terão mais de 100 anos. Então é um processo que você tem que lutar continuamente. Então o processo de você ter seus direitos preservados, você ter uma velhice digna, ele não é ser travado somente pelas pessoas que são velhas, pelas pessoas que têm mais de 60 anos, mas deve ser lutado por todos, pela sociedade como um todo. É uma sociedade que preserva os direitos dos seus idosos, é uma sociedade melhor, é uma sociedade mais solidária, é uma sociedade mais igualitária.
É, o senhor já falou do idadismo, tem um bloco dedicado a isso, vai tratar dessa questão especificamente, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais também.
Isso, e aí a gente vai tratar nessa sessão não somente do idadismo, mas a intersecção do idadismo com outras formas de preconceito. Então vamos focar na intersecção do idadismo com o sexismo. É sabido que as mulheres são mais vítimas do preconceito etário do idadismo do que os homens. Então nós vamos falar dessa inter-relação. Nós falaremos também da inter-relação do idadismo com o racismo, porque inclusive o termo idadismo foi criado a uma semelhança do termo racismo e criado pelo Robert Butler, que era um geriatra norte-americano, a partir da vivência dele quando um grupo, uma comunidade do estado de Washington, quer dizer, de uma cidade de Washington, eles começaram a ter atitudes muito similares à atitude dos racistas contra a transformação de um complexo habitacional em um complexo para idosos. E ele pegou races e criou ages, que traduzindo ficou idadismo. Então, existem essas intersecções fazem com que a pessoa que é vítima do preconceito sofra uma consequência muito mais aumentada, né? Ela é muito mais potencializada quando esses preconceitos se somam. E, por fim, falaremos também da questão da intersecção do idadismo com o LGBTQismo. Né? Hoje, essas pessoas que lutaram pela preservação e pela assumir a sua sexualidade, a sua orientação sexual, muitas delas estão tendo que voltar para o armário à medida que elas envelhecem e necessitam do cuidado de terceiros. Então, elas têm que omitir uma parte importante da sua personalidade. E aí nós teremos um terceiro bloco, Roxane, que é falar sobre a questão do envelhecimento no contexto de deficiência física. Porque quando a gente fala sobre a questão do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, imediatamente nós fazemos uma correlação com saúde física. E será que é possível envelhecer de uma forma saudável, de uma forma ativa e participativa, tendo uma deficiência física? Então nós teremos comentários sobre, discutiremos o panorama atual do envelhecimento com deficiência física, aí também a questão de políticas públicas, né? E a necessidade de uma política pública mais presente, mais forte, para que essas pessoas tenham oportunidades de envelhecerem de uma forma saudável e de uma forma ativa.
Bom, o encerramento vai ser com o Coral USP, maravilhoso, mas eu quero aqui aproveitar também a oportunidade para falar um pouco do grande apoiador do evento, que é o programa USP 60+. Mas vamos falar um pouquinho também como funciona aqui dentro, quer dizer, quando ele foi criado, como é que ele foi pensado e que contribuição a Universidade de São Paulo vem dando para essa questão.
Há uma contribuição imensa, posso contar, não porque eu coordeno o programa, mas o programa existe desde 93, ele foi criado para a professora Clea Bose. É um programa que ele tem três diretrizes, três normativas muito bem estabelecidas, uma delas a abertura mais ampla possível, ou seja, o aluno que tem 60 ou mais anos e que tem interesse em participar de uma das atividades do USP 60+, ele não precisa ter nenhuma formação prévia. A outra é a questão da gratuidade, e todos os nossos cursos são gratuitos, ou seja, isso faz com que o curso se torne acessível a toda a população, não somente um extrato populacional mais privilegiado. E a terceira é a questão da intergeracionalidade. Eu digo que nesse critério nós fomos pioneiros, porque hoje em dia se fala muito da questão da diversidade etária, sobretudo na questão da importância dessas trocas relacionais, mas desde 94, 93, a USP já tem isso como uma das suas normativas. Então, nós colocamos na mesma sala de aula, dentro do grupo de atividades da grade curricular, o aluno de 19, 18, 20 anos com o aluno de 60, 70 anos. E o que nós temos percebido ao longo desses últimos anos, desses praticamente das últimas décadas, é que o retorno é muito positivo, não somente para o aluno 60 a mais, mas para o aluno também mais jovem. São trocas de experiências, trocas de vivências, troca de habilidades e competências, todas dentro de um contexto, obviamente, bem estruturado, que é o contexto de uma sala de aula da universidade. Nós
que
oferecemos,
bacana.
Em média, esse ano, cerca de 7 mil atividades distribuídas nos diversos campi da USP. E como eu falei anteriormente, atividades completamente gratuitas. Basta o indivíduo ter o interesse em participar. Nós estamos completamente receptivos.
Que maravilha. Então, podem participar do programa USP 60 a Mais e do evento, claro, né, professor? Vamos encerrar aqui fazendo convite às pessoas interessadas na temática para participarem.
Isso, o evento é livre para qualquer pessoa que tenha interesse em relação à questão do envelhecimento e completamente gratuito. Ele será realizado na sexta-feira na Biblioteca Brasiliana e as inscrições podem ser feitas pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais da USP 60 a Mais.
Professor, muitíssimo obrigada pela participação aqui no jornal. Professor Egídio Dória, coordenador do programa USP 60 a Mais, que é organizador deste quarto simpósio envelhecimento ativo USP. Excelente evento e muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Roxane.